Muito obrigado, presidente Raimundo Lira. Agradeço em meu nome, evidentemente, muito honrado, e também em nome da população do Paraná. Ter o apreço de Vossa Excelência é um estímulo grandioso para que nós possamos superar as vicissitudes desse momento nervoso da política nacional. E aproveito também para agradecer a Vossa Excelência o convite para a reunião de terça-feira. Não pude comparecer, infelizmente, por outros compromissos assumidos, mas dizer da importância desse debate entre parlamentares suprapartidariamente na busca de caminhos que possam oferecer perspectiva de esperança em relação ao futuro do nosso país. Hoje vivemos esse momento tumultuado, com consequências imprevisíveis. Trago à tribuna uma dessas consequências neste momento. Os caminhoneiros de todo o Brasil iniciam nova paralisação nas rodovias brasileiras. No meu estado, o Paraná, já há hoje rodovias bloqueadas. E o movimento oficialmente está definido para o próximo dia 9. Mas já há uma antecipação do movimento com o bloqueio de rodovias no Paraná. Nós sabemos da importância dos caminhoneiros. Nós compreendemos que, sem eles, a vida se complica ainda mais. Há o desabastecimento, por exemplo. Os prejuízos são inúmeros, e não há necessidade de nos reportarmos sobre eles nesse momento. É uma tragédia para o país a paralisação das nossas rodovias. E esse movimento ocorre na esteira da indignação crescente desses trabalhadores do volante. Há 8 meses entregaram uma pauta de reivindicações ao governo. À época, ao ministro Miguel Rosseto. Criou-se um fórum de debates. Os líderes do movimento constantemente acorrem a Brasília. Chegam a Brasília, experimentam do café oficial no Planalto e retornam aos seus estados sem solução, sem resposta aos seus apelos e as suas reivindicações. Voltam mais pobres, porque acabaram com a viagem, obviamente, gastando. O refinanciamento oferecido se tornou facultativo e os bancos não aceitam realizar o refinanciamento. O refinanciamento foi uma das reivindicações propostas. O governo aceitou a proposta do refinanciamento, mas os bancos não aceitam. O único banco a aceitar é o Banco do Brasil. Ocorre, no entanto, que o Banco do Brasil trabalha com muito pouco dos recursos Finame que atendem aos caminhoneiros. Portanto, não há atendimento em matéria de refinanciamento. O que querem os caminhoneiros hoje? Desesperançados, inconformados, decepcionados, querem a renúncia da presidente Dilma. Recebi há pouco manifestações de lideranças desse movimento, como do Ivar Smith, do Paraná, que coloca como pauta única a renúncia da presidente da República. Isso revela a situação dramática vivida por eles. Muitas vezes não podem vir a Brasília por falta de dinheiro. Sente-se envergonhados com o acúmulo de dívidas. São dívidas acumuladas que envergonham esses trabalhadores brasileiros. Portanto, é uma situação desesperadora. Ontem foram recebidos pelo ministro Miguel Rosseto, o ex-ministro Miguel Rosseto, e reclamam do atendimento. Um atendimento veloz, em apenas 30 minutos, sem objetividade alguma, sem alimentar qualquer expectativa de atendimento dos pleitos apresentados ao governo. Retornaram desiludidos mais uma vez. O nosso pronunciamento tem o sentido de manifestar solidariedade. Nós compreendemos as razões deste pleito, a renúncia da presidente. Não querem mais tratar do assunto com o atual governo. É evidente que há setores do movimento que tratam, que aceitam, não há unidade no movimento. Mas esse setor a que me refiro, que tem origem em lideranças no meu estado, esse movimento deseja a renúncia da presidente para que possam negociar com um futuro governante. Veja o clima, o cenário de insatisfação, de inconformismo que toma conta dos caminhoneiros brasileiros. A nossa manifestação solidária, o nosso apoio integral, temos projeto tramitando nesta casa que diz respeito à isenção de impostos para aquisição de caminhões, que é uma contribuição que tentamos oferecer nesta pauta de reivindicações dos caminhoneiros do Brasil. A nossa mais absoluta solidariedade a todos eles, a compreensão diante desta insatisfação, porque está muito difícil, segundo eles afirmam, continuar nesta atividade. Enfim, que o governo se pronuncie, que o governo se manifeste, que o governo tome providências para evitar prejuízos ainda maiores. Mas, senhor presidente, além deste tema, devo comunicar à Casa que, como decorrência do mandado de segurança que impetrei junto ao Supremo Tribunal Federal para questionar o sigilo dos contratos do BNDES com outros países, com estados estrangeiros, para financiamento daquilo que o governo chama de exportação de bens e serviços de empresas brasileiras. Invocamos, através da Lei de Acesso à Informação, os números dos empréstimos efetuados a Cuba e Angola. Houve a negativa do governo, a pretexto de que esses contratos são sigilosos. Esse assunto é repetitivo, porque já estivemos nessa tribuna inúmeras vezes abordando o tema. Como não fomos atendidos pelo governo? Como o próprio presidente do BNDES afirmava aqui nesta casa, tratar-se de empréstimo sigiloso, o que é inusitado, nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal através do mandado de segurança. E lembro bem, o presidente Coutinho do BNDES afirmava aos senadores que não podia revelar informações sobre esses empréstimos em respeito à legislação daqueles países. E eu dizia que, para respeitar a legislação de outros países, o governo brasileiro afrontava a nossa própria Constituição, que propõe, que impõe, que institui a necessidade da transparência e publicidade dos atos da administração pública. Portanto, não importa a Constituição do nosso país, o que importa é a legislação de países autoritários, a exemplo de Cuba. O mandado de segurança foi entregue ao ministro Fux, que esclareceu que as informações solicitadas estavam, a partir daquele momento, disponíveis no site da instituição. Não concordamos com a integralidade das informações, elas não foram suficientes e recorremos com o objetivo de que o BNDES respondesse de forma completa, apresentasse todas as informações requeridas. E, no decorrer dessas providências, a Procuradoria do Ministério Público do Distrito Federal, fazendo referência, inclusive, ao nosso mandado de segurança, ajuizou ação civil pública, versando sobre o mesmo tempo, sobre o mesmo tema, e foi julgada procedente em primeira instância, condenando o BNDES a tornar públicas todas as atividades de financiamento e apoio a programas, projetos, obras e serviços de entes públicos ou privados que envolvam recursos públicos. Portanto, diante desta ação civil pública já acolhida em primeira instância, esgota-se o nosso mandado de segurança. E ele pode dormir no arquivo, já que há uma ação civil pública à frente. Nós vamos aguardar o desfecho, ou melhor, o trânsito em julgado dessa ação civil, para que as demandas sejam plenamente atendidas, colocando cobro, colocando ponto final neste inusitado sigilo de empréstimos externos realizados pelo governo brasileiro através do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E o proponente desta ação é o próprio Ministério Público Federal do Distrito Federal. Portanto, nos julgamos contemplados com esta providência do Ministério Público e comunicamos à Casa o arquivamento do mandado de segurança que impetramos junto ao Supremo Tribunal Federal. Além desta providência, nós apresentamos na Casa um projeto de lei impedindo a concessão de empréstimos mediante sigilo bancário. Sigilo bancário não existe para negócios públicos. Sigilo bancário deve existir, isto sim, em defesa da privacidade dos cidadãos. Quando se trata de dinheiro público envolvendo nações, não há razão alguma que justifique o sigilo bancário. Muito obrigado, senhor presidente.